Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, uma ótima terça-feira para você. Vamos aos destaques desta edição. GAECO faz operação e investiga fraudes em licitação do serviço de recolhimento de lixo no litoral do estado. Suspeitos de remover cadáveres e vender terrenos no cemitério de Ibiporã são indiciados pela polícia. Deputados da CPI da JMK aprovam relatório final e indiciam 19 pessoas. E ainda, saiba como economizar na conta de energia com a chegada do verão. Eu sou David Lira, hoje é terça-feira, 17 de dezembro de 2019. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
A frente fria ainda continua atuando no Paraná, por isso a terça-feira ainda será de tempo chuvoso em quase todas as regiões do estado. As chuvas mais significativas ocorrem entre o final da tarde e a noite. Em Porecatu, no norte do Paraná, chove a qualquer hora do dia, máxima de 22 graus. Na fronteira, em Foz do Iguaçu, máxima de 32 graus. Em Curitiba, no início da noite, a temperatura cai para os 15 graus. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, do Ministério Público do Paraná, deflagrou nesta terça-feira uma operação que investiga supostas fraudes na licitação do lixo em Guaratuba, no litoral do estado. São alvo de buscas em Guaratuba os gabinetes do prefeito e do procurador municipal e salas da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e do setor de licitações. A casa do prefeito Roberto Justus, do chefe de gabinete e da procuradora do município também estão entre os alvos. Além disso, há ordens judiciais sendo cumpridas em Curitiba, na sede da empresa, que faz a coleta de resíduos em Guaratuba e em duas residências de empresários vinculados à empresa. A operação batizada de Reprise investiga a interferência da empresa responsável pela gestão de resíduos na elaboração do edital, que favoreceu a contratação dela, levou ao cancelamento formal da primeira licitação em 2018. A prestadora de serviço foi recontratada pela Prefeitura de Guaratuba por 3 vezes, com dispensa de licitação. As ordens judiciais foram expedidas pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná. O GAECO também realiza uma operação no sudoeste do estado. Um dos alvos é o prefeito de Bela Vista do Carobá. Vamos agora a São Jorge do Sudoeste com a Elisiane Conter, que tem os detalhes. Elisiane.
Olá, David. David, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, cumpre nesta terça-feira 7 mandados de busca e apreensão em Bela Vista da Caroba e Francisco Beltrão. As investigações do Ministério Público apontam ilegalidades em licitações, contratações e pagamentos na Prefeitura de Bela Vista da Caroba, envolvendo empresas dos segmentos de combustíveis, pneus e materiais de construção. Na cidade, são alvo da operação a prefeitura, as casas do prefeito, do chefe de gabinete e do secretário municipal de finanças, e ainda uma empresa de materiais de construção. Já em Francisco Beltrão, são cumpridos 2 mandados em uma empresa do ramo de pneus e a casa de um dos proprietários. Algumas das empresas investigadas são vinculadas a parentes de servidores públicos. O GAECO busca documentos, pendrives, computadores e celulares. Volto com você, David.
Obrigado, Elisiane. Bom trabalho por aí. Vamos falar agora daquele caso dos 19 cães que foram resgatados de uma rinha de cachorros em uma chácara de Mairiporã, na Grande São Paulo. Dos 41 presos na noite do sábado, apenas um teve a prisão mantida pela justiça após audiência de custódia no Fórum de Guarulhos, na região metropolitana da capital paulista, nessa segunda-feira. O homem que teve a prisão preventiva decretada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo é suspeito de organizar o evento. Ele foi apontado pelo proprietário do sítio como responsável por alugar o local e por fazer o pagamento da locação. Entre os detidos que foram liberados estão o veterinário e o médico, que, segundo a Polícia Civil, eram responsáveis por reanimar os cães machucados durante as lutas. Quatro estrangeiros que foram presos em flagrante foram soltos depois de pagarem fiança. Eles também ficam proibidos de deixar o Brasil e devem entregar os seus passaportes. 20 pessoas suspeitas de integrar uma quadrilha que removia cadáveres e vendia ilegalmente terrenos do cemitério de Ibiporã, no norte do Paraná, foram indiciados pela polícia por concussão, vilipêndio, que é o desrespeito ao cadáver, e organização criminosa. As informações com a repórter Gerciane Alves.
A polícia concluiu nesta segunda-feira a primeira parte das investigações sobre a quadrilha que removia cadáveres e vendia ilegalmente terrenos do cemitério de Ibiporã. 20 pessoas foram indiciadas por concussão, vilipêndio de cadáver e organização criminosa. Entre os 20 indiciados estão o então diretor municipal do cemitério, Paulo Ribeiro, o companheiro dele, um servidor público municipal de Jataizinho, e seus familiares. De acordo com a polícia, o inquérito da primeira parte das investigações, que tem 7 volumes, foi concluído nesta segunda e encaminhado ao Ministério Público do Paraná. Segundo as investigações da Divisão de Combate à Corrupção, os investigados retiravam ossadas enterradas no cemitério e descartavam em lugares impróprios. Desde a deflagração da operação, foram identificadas 45 vítimas do golpe. De Londrina, Gerciane Alves para o Paraná em Rede.
Nós não conseguimos contato com a defesa do diretor do cemitério municipal de Ibiporã. Um homem usando um gorro de Papai Noel furtou uma imagem de Nossa Senhora Aparecida na Catedral de Cascavel, no oeste do Paraná. Uma câmera de segurança registrou o momento em que ele pegou a imagem do altar. Ele foi preso pela Polícia Civil. As informações direto de Cascavel com Frantien.
Algo inusitado aconteceu na Catedral Nossa Senhora Aparecida de Cascavel, no oeste do Paraná. A imagem da Santa Padroeira, com o nome da catedral, estava na escultura das mãos localizada no altar e teria sido encontrada quebrada na manhã desta segunda-feira, dia 16. A imagem, que está há 30 anos na catedral da cidade, foi doada por devotos. Após diligências da Polícia Militar e da Guarda Municipal, um homem de 33 anos foi localizado em sua residência e relatou que havia levado a imagem até a Igreja Rainha dos Apóstolos, no bairro Faculdade. A Nossa Senhora Aparecida foi localizada quebrada e sem o manto e coroa pela zeladora da igreja no oratório do local. Após ser levado para a delegacia, ele entregou o manto e a coroa que estavam escondidos em sua jaqueta. Segundo o pároco Admir Antônio Mazzali, o homem que se denomina Jeová já teria passagem pela igreja causando transtornos na catedral. Em maio deste ano, na igreja Nossa Senhora do Caravaggio, no bairro Maria Luísa, Jeová também causou problemas ao entrar gritando, subir no altar e apagar o Ciro Pascal. Na época, ele assinou um termo circunstanciado. Na situação de hoje, o deu dois motivos pelo qual destruiu a imagem. Um deles é que a imagem é resultado de um culto de magia e o outro que ele estava procurando a chave da cidade, que segundo o homem estava dentro da santa. Jeová, como é conhecido nas ruas, foi liberado após o ato por ser inimputável. O crime que ele cometeu é abuso e atentado ao livre culto religioso. O padre Admir disse que será possível a restauração da imagem, mas isso é um serviço delicado e demorado. Enquanto isso, a imagem foi substituída por uma menor. Frantien, para o Paraná em Rede.
O relatório da CPI da JMK, aprovado nesta segunda-feira, indiciou 19 pessoas. Elas são suspeitas de envolvimento nas fraudes cometidas nos contratos da empresa para manutenção da frota do Estado. Confira na reportagem de Amanda Iargas.
A CPI da JMK, que investiga irregularidades nos contratos de gestão da frota do governo do Estado entre janeiro de 2015 e maio de 2019, aprovou nesta segunda-feira, por unanimidade, o relatório da apuração. O documento indiciou 19 pessoas, 5 a mais do que os apontados pela Polícia Civil na Operação Peça-Chave, em maio deste ano. Os adicionados são um ex-secretário de Estado, 3 ex-diretores do Detran Paraná e um ex-diretor-geral da Secretaria de Estado da Administração e da Previdência. Duas emendas ao relatório foram rejeitadas. A emenda proposta pelo deputado Luiz Fernando Guerra, do PSL, pediu a inclusão de 3 nomes entre os indiciados. Já a emenda apresentada pelo deputado Tião Medeiros, do PTB, considerava que a CPI não poderia indiciar nenhum envolvido por falta de provas sobre qual foi o papel de cada um, como explicou o parlamentar.
O próprio promotor do GAECO pediu agora, no final de novembro, que a polícia individualizasse a conduta, que pudesse dizer quem cometeu quais crimes. Sob pena da gente fazer aqui uma feira sem individualizar a conduta, e o direito penal é claro, cada um deve ser responsabilizado por seus atos. E o que tinha sido feito até aqui, na minha avaliação, é um indiciamento genérico, que é proibido. Então, o que eu disse é que a CPI não produziu prova suficiente para a individualização de conduta de cada indiciado.
Mas não é o que diz o relator da CPI, deputado delegado Jacovós, do PL. Segundo o parlamentar, o relatório está consistente. Reúne provas que podem embasar processos judiciais contra os envolvidos no esquema.
Então, aqui tem um vasto conjunto probatório que o Ministério Público poderá utilizar depois em ações penais, ações civis públicas de ressarcimento ao erário público, porque, como disse e apontado no relatório, há a possibilidade de ter ocorrido um desvio de mais de 100 milhões do contrato em prejuízo ao erário público.
O relatório aponta também 12 recomendações, entre elas que o Estado reavalie o modelo de gestão da frota. Para o presidente da CPI, deputado Soldado Fruit, o ponto principal levantado é a necessidade de melhorar a fiscalização por parte dos servidores do governo.
O Estado do Paraná tem que melhorar muito na questão de fiscalização contratuais, né? Colocar pessoas que não têm conhecimento de causa em determinados cargos apenas por indicações políticas resulta nisso aqui. No próprio depoimento do dono da empresa, diz, não há fiscalização do Estado. Então é isso que a gente tem que corrigir para cuidar do dinheiro do povo.
A CPI da JMK foi instalada no mês de junho deste ano. Em 6 meses de trabalho, a comissão ouviu 46 pessoas, entre representantes do Estado, funcionários e proprietários da empresa e donos de oficinas que prestavam serviços para a JMK. Também aprovou 33 quebras de sigilo e expediu 202 ofícios, que resultaram em mais de 30 mil páginas de documentos coletados. De Curitiba, repórter Amanda Iargas.
A seguir, a gente volta a falar de política, porque a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa aprovou o projeto que prevê a isenção de tarifa a moradores de cidades com praças de pedágio. E ainda, dicas de como economizar na conta de energia com a chegada do verão.
O Paraná em Rede volta já.